Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Parte 5. Comandante, a ver se viamos o trabalho da lancha no negror da noite.
Oh, era demais. Havia 8 dias mastigáramos a meia ração de feijão preto sem toucinho.
O patriotismo, a indignação pelos descalabros do governo caíam intimamente num relaçamento lamentável. O desejo único era deixar a Bahia, era acabar com aquilo, era tirar dos ombros ela mão de ferro das situações insolúveis, em que se complicavam as trações dos ingleses, as intimativas americanas e a falência das nossas vitórias. E na treva da uma noite sem estrelas todas as cóleras se fundiam no ser que os nossos iam apanhar, como se fosse ele a causa do horror de desastres havidos. E verdade, indagou um médico, enterra o exemplo da bondade, que castigo havemos de dar ao canalha? E a boa passamou pelas armas. Era um exemplo, mas seria pouco papata ou ínfame. Só se o fizemos mira de miro ao alvo geral. Todos nós atiraríamos. E ele só sentia uma vez. O comandante, qual será o castigo do patife? O comandante era um cavalheiro elegante e fino. Voltou-se a sorrir. Come. Na carta que Mon denunciou de Yizhen no estrangeiro.
Que
impossível justiçal. Se for brasileiro, porém, passamou pelas armas.
Ah, íamos ter uma noite interessante e divertida, ref.
Noína. Dentro da noite 45, afinal. O miserável veria com quem se metera. E no olhar de cada um de nós havia a expectativa e no riso dos outros, como talvez no nosso, um repuxamento de lábios queria sorrir e mostrava os dentes como um esgar de fera. Esperamos assim, entretanto, até de madrugada. A fadiga prostrar alguns, soprava um vento de chuva violento e úmido. O comandante recolhera, a lancha não voltava. Já a inquietação suscitou o dia de afudo à murada a lancha custou. Todos nós corremos numa ânsia má, numa ânsia de vingança, ávidos de ver em primeiro lugar o torpe, o infame, que toda noite passava por nós arriscando a vida para complicar e perder a nossa vida. O comandante deixou a cabine apressadamente, a oficialidade vinha de todos os pontos do vaso de guerra. Naquele surdo rumor de cólera, os companheiros de lancha içaram para o tombadilho, amarrado, manietado, como que dobrado em dois, um corpo nu, membrudo e forte. Muito, só comandante. É com um saco cheio de cartas.
E o saco? Aqui está.
Desamarrem o homem. Dois marinheiros curvaram-se. Outro acendeu uma lanterna de furta-fogo e assim conseguimos ver a cara do tipo, uma cara coimum, de bigode castanho e olhos turvos. Logo que o soltaram, a vó vozou em tanheta, mas clamou com a 46 dentro da noite. Mele, comandante. De suis francais. Os legalistas são brasileiros. Nem aqui compreende línguas estrangeiras. Eu falo português. Sou francês, sim. Senhores, peço explicar o fato. Você ainda quer explicar. Entopiu? Mas é um direito. Direitos para um sujeito pescado de madrugada.
Eu vejo.
Você não exige nada, nós lhe fazemos de você o que quisermos. E vim esse homem para a sala d'armas, a aguardar as minhas ordens. Os marinheiros foram levando o homem aos trancos. Nós ficamos na expectativas. O comandante, entretanto, fazia conduzir o saco à sua cabine. Boa noite, meus senhores. E o castigo, comandante?
Ah,
já pensei. Apenas só lhe o direi amanhã. E preciso fazê-lo passar a noite fazendo palpites. Vocês não imaginam como é endereçante passar a noite ginando várias desgraças irremediáveis, que todas elas são perfeitamente possíveis, e hão de se dar algumas horas depois. Até logo mais, meus amigos.
Recolhemos.
Que castigo imaginaria aquele homem refinado e distinto? Como estaria o outro, nu na madrugada algida lá em cima?
Dormiria.
Pensaria. Pensaria na morte de certo, porque era impossível outro gênero de castigo. Dentro da noite 47 um areiro descia. Em como vai o homem, indagamos, parece dormir, sim senhor. Nós é que não dormimos. Ficamos no beliche, nervosos, à espera daquela morte, daquela cena atroz, fatal dali a momentos. Que se daria, céus clementes. No dia seguinte, às 8 da manhã, fomos convidados à sala d'armas. O homem nula estava carrancudo, com o olhar turvo, mordendo o bigode. E quando o comandante chegou, houve um ar,